Boa noite, irmãos. Esse mês de agosto, como o pastor Bruno mencionou, é o mês que eu estarei à frente, melhor, trazendo as mensagens no culto de quarta-feira. E eu pedi e orei ao Senhor para que pudesse falar ao meu coração sobre a nova série que eu estaria compartilhando com vocês. Então, eu comecei a meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. E comecei a ver ali Jesus chamando os seus 12 discípulos, ao mesmo tempo também em que ele dá uma tarefa, uma grande missão para esses discípulos, e logo em seguida ele vai falar sobre as dificuldades que os seus discípulos iriam encontrar, iriam enfrentar na caminhada, na missão que eles teriam que cumprir. Quando eu olhei para aquelas dificuldades, eu lembrei o que eu já sabia, mas saltou aos meus olhos, ainda com mais força, com mais intensidade, pensando nas dificuldades que nós estamos enfrentando e olhando para o mundo de hoje. Então, assim como a Alexandre acabou de falar sobre uma necessidade, uma dificuldade que ele está vivendo, quando nós olhamos para a vida cristã, quando nós olhamos para o mundo em que estamos vivendo, nós podemos perceber tamanhas lutas, provações, medos, preocupações que estão assolando a mente e o coração de muitas pessoas. E precisamos, então, estarmos preparados, porque existe um perigo, muitos perigos, ou melhor dizendo, que está à nossa frente, e isso o Senhor Jesus já tinha mostrado para os seus discípulos, alertado os seus discípulos, e deve servir de alerta para cada um de nós também, e é o que eu quero poder nessas cinco mensagens, nós temos no mês de agosto, são cinco quartas-feiras, olhar para o capítulo 10 de Mateus. Antes, deixa eu compartilhar rapidinho com vocês mais uma experiência pessoal de estar aqui à frente trazendo a mensagem, a palavra do Senhor. Assim que o Bruno estava aqui, há uma hora atrás, eu compartilhei com ele que eu já tive no púlpito a experiência de e pregar passando mal no púlpito, com febre, com 40 graus de febre, passando mal e ter que pregar. Eu já preguei rouco, eu já preguei com aquela sensação de que estava quase desmaiando. A última sensação assim, desagradável que eu tive ao pregar foi aqui em Vila Mariana. Quando terminou o culto, um diácono olhou para mim e falou assim: pastor, o que houve com o seu ouvido? Eu falei: bom, sei que está doendo, mas o que o irmão está vendo? Está fechado o seu ouvido, pastor. E aí, esse diácono me levou naquele domingo, logo após o culto, a mensagem para o hospital, e quando eu cheguei lá, eu descobri que eu estava com otite. E aí tive que fazer um tratamento. Mas hoje, quando eu cheguei aqui, mais uma nova experiência. Algo entrou no meu olho, que eu não sei dizer o que é, e começou a coçar muito, e eu fui várias vezes ao banheiro, pegava água e jogava, e o que os irmãos imaginarem, pensar assim: pastor, faça isso, eu acho que eu fiz. E esse incômodo continua aqui no olho, então, às vezes, eu fecho, tem hora que eu coloco a mão aqui, dou uma paradinha aqui, o dedo, melhor dizendo, volto a falar, mas é algo que incomoda bastante. Então, eu espero poder compartilhar com vocês nessa noite o que Deus já falou no meu coração, e o que está incomodando aqui no meu olho, não atrapalhar o que eu quero passar para vocês nessa noite, e eu também não ficar aqui incomodado só pensando nisso. O fato é de que eu quase deixei de falar do capítulo 10 de Mateus hoje para pensar no capítulo 7 também de Mateus, versículo 3. Porque vês tu o arqueiro no olho de teu irmão, porém, não reparas na trave que está no teu próprio. Ainda que seja uma comparação, tem uma trave aqui, algo que está incomodando muito, latejando, e esse olho esquerdo já está vermelho, que já me falaram. Irmãos, eu fico feliz quando vejo o meu filho, que agora já é um adolescente, transformar um conhecimento abstrato em algo concreto. E isso aconteceu no primeiro dia de aula dele, ou melhor, no retorno às aulas, não no primeiro, mas no retorno às aulas, nessa semana, depois das férias. Eu perguntei para ele: filho, como é que foi o seu dia? Como é que foi o retorno às aulas? Ele falou: pai, foi demais, pai. Tinha na sala uma adolescente, refugiada, pai. Veio da Síria, fugiu da Síria com a família. E, pai, ela saiu de lá porque estava ameaçada de morte. O senhor sabia, pai, que lá na Síria os cristãos são perseguidos por serem uma minoria e lá o país está em guerra? Está em guerra, filho, está. Está em guerra, pai. Ah, que bom. Conta-me mais o que está acontecendo na Síria. Esse campo missionário. Pai, eu descobri que lá na Síria, eu estou percebendo tudo isso agora. Existe uma guerra civil que já vem durando já quase 5 anos. Milhares de cristãos foram mortos. Milhares estão fugindo, são os refugiados. Igrejas foram destruídas, hospitais, orfanatos. E aqui no Colégio Batista, agora tem uma menina, adolescente, aqui na escola, que veio desse lugar. Aquilo que para o meu filho parecia não fazer muito sentido, agora com uma coleguinha na escola, que contou um pouco da história, do que ela passou, do que ela enfrentou, e que um professor de história, assim como o irmão Humberto, abriu um espaço para que ela compartilhasse um pouco do mundo em que ela viveu, do que ela passou, despertou no meu filho um interesse maior em saber o que está acontecendo no mundo. Será que você tem observado o que está acontecendo no mundo? Quantos lugares, além da Síria, cristãos estão sendo mortos? Quantos lugares, além da Síria, a palavra de Deus não está sendo permitida, não estão permitindo que preguem a palavra do Senhor? Quantos lugares, além da Síria, podemos perceber que já existe uma guerra, um conflito, por causa da mensagem do Evangelho? Tudo isso Jesus já tinha revelado na sua palavra, inclusive ao falar com seus discípulos em Mateus capítulo 10, ele vai mostrar esse grande perigo que eles iriam enfrentar por causa do nome de Jesus Cristo. Um grande teólogo norte-americano, ele compartilhou que os dias de tranquilidade para o cristianismo é passado. E o que nós estamos observando hoje, vendo realmente, é uma situação em que aqueles que não se envergonham do Evangelho, aqueles que levam a sério a palavra de Deus, essas pessoas precisam estar preparadas para assumir riscos e também fazer sacrifícios. A realidade que nós estamos vivendo hoje, inclusive não só lá na Síria, mas quando pensamos em viver uma vida cristã autêntica, não se envergonhar do Evangelho, ser um servo fiel do Senhor, nós estamos assumindo riscos, como também iremos fazer vários sacrifícios. Um outro pastor norte-americano declarou que ele, ao olhar para o mundo de hoje, já chegando ao seu final de ministério, de tempo de ministério, ele declarou o seguinte: olha, eu acho que é possível que eu morra numa cama, mas o meu sucessor provavelmente será preso. E o sucessor do meu sucessor irá morrer, será condenado à pena de morte por causa do Evangelho. Essa é uma visão de um pastor que já está chegando no seu final de ministério, olhando para as mudanças e a realidade que nós estamos vendo acontecer no mundo de hoje. Uma outra questão também está ligada às convicções. Até porque convicções cristãs, elas estão sofrendo ataques que há muito tempo não se via. Então, quando nós pensamos naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é santo, naquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, as pessoas estão questionando isso. Espera aí, não é bem assim, naquela época era assim, hoje não precisa ser desse jeito. Não, eu sei que antigamente as pessoas deveriam ter essa pureza, hoje não somos obrigados a vivermos assim, desse jeito. O mundo mudou, as coisas mudaram. Então, convicções que existiam e que, na verdade, as pessoas tinham, não são todas, é claro, mas que as pessoas tinham lá atrás, se perderam no coração de muita gente, de muita família, de muitas famílias. Além de uma revolução moral, e essa ideia de moral aqui de costumes, que de moral, na verdade, é imoralidade, estão mudando rapidamente. Isso só para você pensar e lembrar. O que um dia foi condenado, hoje é comemorado. Só pegar aqui um exemplo. Quando as pessoas condenavam e entendiam que a prática homossexual ou homoafetiva, como assim colocam, é algo errado, contrário às Sagradas Escrituras, Deus não aprova tais práticas e relacionamentos, hoje isso é comemorado. O que um dia foi comemorado, hoje é condenado. Quando se comemorava um casamento, um relacionamento, constituição de um lar, de uma família, de educar e criar filhos, hoje isso é condenado por muitos na sociedade. Então, essa mudança, ela é veloz. E isso vem acontecendo de uma forma rápida, acelerada. Eu só trago, então, para você fazer um pequeno exercício aqui. O que você está vendo acontecer hoje, levar isso para 30 anos atrás, provavelmente você nem imaginaria ou teria possibilidade de achar que tal coisa poderia acontecer. Como, por exemplo, na Avenida Paulista, 1 milhão de pessoas seguindo, comemorando e fazendo a chamada passeata gay. Há 30 anos atrás, 25 anos atrás, as pessoas não pensavam que isso poderia acontecer. Os primeiros cristãos, e quando a gente olha aqui para os evangelhos, enfrentaram um mundo parecido com o nosso. Parecido com os dias de hoje. Um mundo que era mais pagão, um mundo que era mais idólatra, um mundo que já foi também mais imoral, um mundo que já foi mais supersticioso. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 10, Jesus reúne e chama 12 homens, capacita esses 12 homens, e dá instruções com relação aos perigos, às dificuldades, os problemas que eles iriam encontrar. Quando nós olhamos para essas dificuldades, como eu falei no início, para esses problemas, eu não tenho dúvida de que essas instruções podem nos ensinar a lidar com a realidade em que nós vivemos hoje. Então, nessa noite, eu quero pensar agora aqui no contexto de Mateus capítulo 10. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre perseguição e sofrimento, mas hoje olhar para o contexto para entender o que aconteceu na vida desses homens e como Jesus iniciou esse ministério nesse relato de Mateus no capítulo 10. Quando nós olhamos para a passagem do capítulo 10 de Mateus, logo no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. No versículo 2, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes, primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós poderíamos ficar o mês inteiro olhando para a vida desses 12 que foram escolhidos por Jesus. Pode ser, quem sabe, uma próxima série, olhar para esses 12 homens, o que, que eles tinham de comum, ou o que eles, cada um, tinha de diferente, quais eram as qualidades desses 12 discípulos. Não é essa a minha proposta aqui, nesse nosso tempo, no mês de agosto. Na verdade, eu quero pensar com vocês nas dificuldades que eles iriam encontrar e semelhanças que existem também nas dificuldades que nós encontramos na vida cristã por causa do Evangelho. O fato é de que nós podemos perceber já, e saltando aos nossos olhos, que esses homens não tinham qualidades especiais de um currículo para serem chamados para uma missão. Jesus chamou, Jesus escolheu, Jesus falou, é você, é você, é você, é você. Alguns que viveram a vida de uma forma muito simples, com pouca instrução, algumas diferenças que existiam entre eles, mas quando nós olhamos para a vida dos 12, o que nós podemos perceber é que esses homens foram chamados. E nós não devemos perder o foco da missão, mesmo quando estamos sob pressão. Isso porque, um dia, você e eu, assim como esses discípulos, foram chamados. Jesus dá a missão para esses 12, mas antes de dar a missão para os 12, ele chama os 12. E depois que ele dá a missão para os 12, ele chama, dá a missão, e depois ele fala sobre os problemas e a dificuldade que os 12 iriam encontrar. Essa ideia de ser chamado tem um significado muito forte. Porque se você foi chamado por Cristo, não há motivo para você desanimar ou naufragar na fé. Quando você foi chamado para uma seleção, num processo de seleção, e talvez você enfrentou em algum período no seu ambiente de trabalho uma certa dificuldade ou pressão, talvez você tenha tido a seguinte experiência: olha, no meio de uma seleção de muitos, eu fui escolhido. Eu estou trabalhando nessa empresa. Eu toco nessa orquestra aqui. No meio de muitos, numa seleção, eu fui escolhido. Eu trabalho nessa empresa, eu tenho esse negócio, é motivo para eu agradecer e por isso eu não vou desistir. Quando eu estava na carreira militar e nos momentos em que eu pensava em abandonar e deixar, em desistir, no meio do caminho, aparecia ali um oficial, alguém que dizia assim para mim: ó, você está aqui, quero lembrá-lo de uma coisa. Muita gente gostaria de estar no seu lugar, mas, no processo de seleção, foram cortados. Você ocupa aqui a vaga de muita gente, então não desista no meio do caminho. Quando você é chamado para alguma coisa, e quando pensamos agora na vida lá fora, num trabalho, numa profissão, numa carreira, num vestibular, quando você olha para as dificuldades, para os problemas, às vezes você lembra: eu estou aqui, muita gente gostaria de estar nesse lugar que eu estou agora, e eu não posso, então, desistir. Meus pais deram sangue, meus pais investiram, várias pessoas me apoiaram, eu tenho que ir até o fim. Quando nós olhamos para os discípulos, e quando nós pensamos na vida cristã, ser chamado por Cristo é algo muito mais valioso, muito mais importante do que uma carreira profissional, ou do que a aprovação no vestibular, ou algum sonho a ser realizado. Ser chamado por Cristo é ter a certeza de que Ele nos escolheu e de que Ele nos chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser chamado por Cristo, assim como Ele chamou esses discípulos, é lembrar que Ele chamou você para uma grande missão. Então, nada, nada deve tirar de nós o foco do chamado do Senhor na vida de cada um de nós. Lembrar que Ele morreu, padeceu, sofreu, ressuscitou, e ter a certeza de que eu vou viver eternamente com Ele. Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele falou ao meu coração, eu sou grato a Ele por isso, porque Ele pagou o preço pelos meus pecados na cruz do Calvário. Então eu tenho muitos motivos para não desistir, mesmo se na vida cristã eu enfrentar dificuldades, perseguições, por causa do nome de Cristo Jesus. Então Jesus, Ele chama. E assim como Ele chamou esses discípulos, esses 12, Ele um dia também nos chamou. Um dia Ele falou ao seu coração. Um dia Ele tocou no seu coração. Como o filho da nossa irmã aqui, Isa, já está dizendo, olha, algo diferente falou ao meu coração na última vez em que eu estive lá na igreja, ouvindo a mensagem do pastor. Numa quarta-feira, entrou aqui, há um ano atrás, o Fabrício e o Leonardo, e foram tocados. Perceberam que foram chamados por Cristo e entregaram suas vidas a Jesus. Então, o motivo maior de não perdermos o foco da missão que o Senhor nos deu, e nós vamos chegar lá, em que missão é essa? É lembrar que o Senhor nos chamou, assim como chamou os 12, para que o seguissem. Mas Jesus também, além de chamar, Ele capacita. E quando nós olhamos para o versículo 15, ao versículo 5 ao versículo 15, nós vemos as orientações que Jesus dá para os seus discípulos antes de falar sobre perseguição, antes de falar sobre o sofrimento, sobre dificuldades que eles iriam encontrar. Aqui Jesus vai capacitá-los, de maneira que esses homens, simples como eles eram, pescadores, cobrador de impostos, pessoas que, de alguma forma, não tinham a capacidade natural, mas receberam uma capacidade espiritual dada por Deus para cumprir com a missão de ir e pregar o Evangelho. No versículo 1, o texto nos diz que Jesus chamou os 12 discípulos e deu a esses discípulos autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. No versículo 5, a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. É interessante perceber que a missão que Jesus dá para os discípulos, quando Ele capacita os 12 para ir pregar, curar os enfermos, expulsar os demônios, era, em primeiro lugar, atingir o povo judeu. A primeira missão, e os discípulos precisam cumprir essa missão, foram chamados inicialmente para essa missão: vocês vão pregar para os judeus. Vocês vão falar do meu amor para essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabemos que essa missão se ampliou. Hoje, nós devemos pregar o Evangelho para todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No início da missão, primeiro os judeus. Paulo vai lembrar lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. A mensagem que nós pregamos, que nós anunciamos hoje do Evangelho, é para todo mundo. Mas a missão que foi dada no início para os discípulos era para que eles priorizassem aqueles perdidos da casa de Israel, para que falassem do amor de Cristo para os judeus. Essa missão não é diferente da nossa. O Senhor nos chamou, mas Ele também nos capacitou, nos deu dom para que você pudesse pregar e falar do amor de Cristo. Olha que desafio, que oportunidade, que privilégio. Talvez muitos gostariam de estar no mesmo lugar, na mesma posição, no mesmo desafio. Mas o Senhor chamou você um dia, como chamou os doze, e Ele capacitou você. Assim como olhamos na palavra e vemos que Jesus, Ele dá autoridade para os seus discípulos. Ele capacita os seus discípulos para que eles pudessem ir e pregar aos judeus. O Senhor nos capacitou para que nós pudéssemos ir e pregar o Evangelho para todas as nações. Só que, no meio dessa história, existe um desafio. Nessa caminhada em que somos chamados e capacitados para a missão de pregar o Evangelho, de compartilhar das boas novas, que o reino chegou, que esse reino foi inaugurado, o reino dos céus, ainda que será um dia totalmente estabelecido, mas que ele já começou. Está lá no versículo 7 de Mateus, capítulo 10. Existem obstáculos a serem percorridos, dificuldades, problemas. Imagine quando você quer agradar a Deus, e aí você pensa, dentro do que a irmã Idel aqui colocou, eu quero pedir oração porque eu tenho um aniversário de um neto. E existem desafios ali, obstáculos para serem quebrados, né? Desafios para serem ultrapassados. Quando nós pensamos numa avó, num vô que participa de aniversário de um neto, a gente pensa em festa. Mas quando a irmã compartilha e pede oração para estar nesse aniversário, não precisa contar todo o final da história para saber que ela já está enfrentando uma batalha para chegar lá. Ela foi chamada, ela foi capacitada pelo Senhor, ela aprendeu da palavra de Deus, ela recebeu dons e talentos que o Senhor deu para ela, mas agora ela tem que chegar num lugar e ela sabe que aquele desafio ali vai ser grande. Lá no seu trabalho, lá no seu condomínio, com a sua família, em vários contextos, como essa menina lá na Síria, como missionários que estão na África, como você que está em Vila Mariana, você foi chamado, você foi capacitado, mas você precisa estar preparado para lidar com os problemas que podem surgir nessa missão. E eu quero, nesse mês de agosto, então, encorajar você a olhar para esses desafios que Jesus, então, compartilha com os seus discípulos. Na próxima quarta-feira, nós vamos perceber que Jesus vai falar para os discípulos que essa missão, que o compromisso deles envolve também sofrimento. Que o compromisso de ir e pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, é se deparar com perseguições. Que quando você, então, vai falar do amor de Cristo e viver como aquele que não se envergonha do Evangelho, existe um estímulo a mais, um encorajamento a mais que o Senhor dá para aqueles que decidem não se envergonhar do Evangelho. Mas uma coisa Jesus também vai falar para os discípulos no capítulo 10. Irá acontecer momentos em que você terá ausência de paz. E Jesus vai dizer isso para os discípulos. Vocês vão querer ter paz e vão encontrar uma situação de maior dificuldade e perseguição ainda. E ele então termina dando a esses discípulos e falando sobre a grande recompensa. Vale a pena, irmãos. E eu quero encorajar você nessa noite, lembrando que vale a pena ser fiel. Vale a pena não se envergonhar do Evangelho. Essa menina, adolescente, sua família, fugiram, saíram da Síria, porque estavam sendo perseguidos e corriam risco de morrer, como muitos ali morreram. Jesus vai dizer isso para os discípulos. Olha, se você vê que a situação está difícil, sai de lá, foge de lá, vai para outro lugar. Eles fizeram o que Jesus também falou para os discípulos. Sai. Se você vê que você está correndo risco de morte, que a situação não está nada boa para você, sai dali, vai para lá. E essa família, eles fizeram isso. Vieram parar aqui no Brasil, como muitos refugiados que nós estamos vendo aí nos telejornais, em várias partes do mundo, porque são pessoas que confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Em vários contextos é isso que nós estamos vendo. Mas vale a pena ser fiel. Vale a pena não se envergonhar do Evangelho no momento em que o que um dia foi condenado, hoje é comemorado. O que antes era comemorado, hoje é condenado. Vale a pena não se envergonhar do Evangelho. Vale a pena não se envergonhar do Evangelho, mesmo se amanhã um decreto de lei, algo acontecer no nosso país, que proíba o Evangelho seja pregado no nossa nação. Talvez isso possa levar mais tempo para acontecer, ou não. Não sabemos, mas quando olhamos para o mundo, estamos vendo que isso vem acontecendo em várias regiões, em vários lugares, em vários outros países também. Vale a pena assumir o risco. Vale a pena fazer o sacrifício no momento em que ser cristão não é mais viver com tranquilidade. Ser cristão não é mais estar de repouso, tranquilo, sem se deparar com os problemas que podem vir. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil. Quando eu estava no seminário, eu escutava dos alunos, os veteranos, eu era calouro, e eu escutava aqueles alunos do terceiro, quarto ano do seminário usarem uma frase que eu guardei, eu gravei, memorizei aquela frase. Já até passou ali no slide. Que Deus não chama o capacitado, mas capacita o chamado. Ele chamou você, tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, e ele capacita você para uma grande missão: ir pregar o Evangelho, sendo testemunha fiel dele. Mas num contexto onde ser cristão não é mais estar vivendo uma vida tranquila. Que o Senhor, então, fortaleça a nossa fé, e seja qual for a pedreira, seja qual for a barreira, que você permaneça fiel para a honra e glória dele. Quero convidar o irmão Humberto que possa estar orando e pedindo em favor de todos nós que possamos ser fiéis ao Senhor. Oremos.
Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por tantas bênçãos que nós recebemos enquanto cristãos, nós recebemos o Senhor como nosso suficiente Salvador. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado os recursos para vivermos a vida cristã. Senhor, tem nos dado a Tua palavra e a verdade. Senhor, tem nos dado o Espírito Santo que habita em nós. O Senhor tem nos dado o privilégio de podermos orar ao Senhor. Possamos sempre, Senhor, estarmos usando os recursos que o Senhor nos deu e nos dá para enfrentarmos as dificuldades da vida, porque o Senhor, poder Deus, está sempre conosco. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pela atenção do teu Espírito. Obrigado, Pai, porque podemos confiar na tua palavra. Temos nesse instante os irmãos, as pessoas que estão vivendo momentos difíceis, seja por questões de emprego, seja por questões de conflitos familiares, seja pelo que for. Não percam nunca o foco no Senhor Jesus. Apesar das dificuldades, das circunstâncias em que vivemos, do mundo em que vivemos, do relativismo em que esse mundo vive, nós sabemos que o Senhor é a verdade absoluta. Obrigado, Pai, pela certeza que temos disso, porque é o Teu Espírito que nos convence. E obrigado, Senhor, por esses momentos vividos aqui, pela Tua direção, pela palavra, que guarda, que o Senhor nos leve para casa debaixo da Tua proteção e nos dê uma semana rica em comunhão com o Senhor. Possamos refletir a luz do Senhor nesse verbo, tendo a oportunidade de testemunhar o Senhor, seja no trabalho, seja na escola, seja no próprio lar onde vivemos. Sabemos que o Senhor nos instrui e nos dá as forças para vivermos neste mundo. Obrigado por essa tão grande esperança, pela alegria e tempo da salvação do Senhor Jesus. Por isso nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus, nosso Pai.
Amém. Vamos todos ficar de pé? Volta um slide aí, por favor, Mateus. Eu vou pedir para que vocês possamos juntos ler ali a frase em vermelho: Deus não chama o capacitado, mas capacita o chamado. E depois, Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos juntos? Deus não chama o capacitado, mas capacita o chamado. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1, 16. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém.